O Parlamento do Mercosul se reúne na próxima segunda-feira em Montevidéu, no Uruguai. O Brasil estará presente à reunião por meio da representação do país no Parlasul, formada por senadores e deputados. Vamos conversar agora com o presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Senador Roberto Requião, muito bom dia.
Bom dia, rapaz.
Senador, o que vai acontecer em Montevidéu vai ser a reunião da mesa diretora e um dos assuntos da pauta é a situação da Venezuela. Como é que está a situação da Venezuela, que não pôde exercer a presidência rotativa do Mercosul por decisão dos outros membros do bloco?
Na verdade, a Venezuela exerceu a presidência rotativa do Mercosul. Posteriormente, ela passou para a Argentina e hoje a do Mercosul, você diz, não do Parlasul.
Isso, do Mercosul.
No caso do Parlasul, há uma opinião majoritária, quase unânime, de que a Venezuela deve participar do parlamento. Os parlamentares foram todos eleitos, empossados e devem participar. Mas nós estamos vinculados ao tratado. E o tratado, no Brasil, por exemplo, e nos países que compõem o Parlasul, a decisão da política externa é do executivo. Então eles estariam excluídos em razão disso. Mas a reunião do Parlasul que nós teremos a segunda-feira, provavelmente, na minha opinião, vai decidir em admitir no Parlasul, uma vez que o tratado impede a sua participação, falo isso em relação aos parlamentares, como observadores. Nós achamos profundamente lamentável a exclusão da Venezuela. O parlamento é o lugar onde se conversa, onde se chega aos entendimentos, e esta posição dos executivos, Brasil, Paraguai e Uruguai, é uma posição que contraria a nossa visão da finalidade e da necessidade de um parlamento.
Então, só para esclarecer, então, a proposta é que os parlamentares da Venezuela fiquem como observadores e não participem ou não possam votar nas deliberações, é isso?
Não é que não possam, não é a proposta. É que por força do tratado eles foram excluídos pela decisão dos executivos. Então, eu acho que a nossa tendência seria aceitá-los no parlamento como observadores, porque o parlamento está vinculado ao tratado que foi feito pelos executivos.
Ah, ok. Senador Roberto Requião, recentemente o presidente da Argentina, Maurício Macri, em visita ao Brasil, defendeu a proposta de estreitamento dos laços do Mercosul com países como México, Colômbia e Peru. Uma iniciativa como essa fortaleceria o Parlasul?
O Parlasul será fortalecido e o Mercosul será fortalecido quando estas iniciativas forem feitas em bloco, não é? É o respeito à tarifa externa comum do nosso país e as iniciativas em bloco. Essa abertura pode interessar a alguns setores minoritários das economias dos países, mas jamais seria importante para o bloco como um todo e, portanto, não seria importante para os países. É uma visão neoliberal do Macri, liberalismo econômico, que está falindo no mundo. Parece que eles não prestam atenção ao que aconteceu na Inglaterra com o Brexit. Eles não prestam atenção aos motivos da vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, a derrota do primeiro-ministro da Itália que queria fazer uma mudança constitucional. Não é? Eles não entenderam ainda que, nesta linha, o Hollande, na França, não teve coragem nem de se candidatar à reeleição. Esta visão do Estado mínimo, do neoliberalismo e da economia funcionando à margem do Estado e do interesse dos países, do interesse global dos países, é uma visão falida, é um erro que está se cometendo na Argentina e que se comete insistentemente no Brasil hoje.
Nós estamos conversando com o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, Parlasul, que tem reunião marcada para a próxima segunda-feira em Montevidéu. Senador Requião, o senhor apresentou em 2013 o projeto de lei número 358, que prevê eleições diretas para os representantes do Brasil no Parlasul. Estamos em 2017, Esse projeto, para ser efetivado, precisa ser aprovado um ano antes das eleições, marcadas para 2018, ou seja, temos aí até, no máximo, final de setembro, digamos assim, para a aprovação desse projeto. Como é que está a tramitação desse projeto apresentado pelo senhor, que prevê eleição direta para o Parlasul?
Com toda a franqueza, eu acho que esse projeto está engavetado. A impressão que eu tenho é que o atual governo do Brasil, mesmo também o governo da Argentina e do Paraguai, eles não têm nenhum interesse no Parlasul mais. E, de toda forma, esse projeto elegeria 75 membros do Brasil, 75 parlamentares a mais, com todas as prerrogativas, despesas de gabinete. A confusão que nós estamos vivendo não indica, não beneficia uma medida dessa natureza. Mas eu não vejo mais, por parte da chancelaria brasileira, nenhum interesse no Parlasul e no Mercosul. É a visão do liberalismo e de setores econômicos fazendo acordos à sua vontade, ao seu alvitre, ao seu alvedril, sem se incomodar com o conjunto dos projetos nacionais que parecem não existir mais. Eu vejo que Argentina e Brasil o Brasil, até por aquele projeto Ponte para o Futuro, propondo o Estado mínimo e o fim do Estado social. O Estado da CLT, o Estado das aposentadorias, do respeito às minorias, o Estado com um projeto soberano. Para mim, com toda a franqueza, parece que o nosso atual governo pensa em transformar o Brasil numa espécie de um Porto Rico, de um Estado associado a projetos de outros Estados mais poderosos. O que vem na contramão, por exemplo, da atual gestão dos Estados Unidos com Donald Trump, que se elegeu numa oposição franca ao domínio do capital financeiro. Eu, aliás, não falo mais em imperialismo americano, que o capital financeiro escraviza o próprio povo dos Estados Unidos, com medidas econômicas a favor de setores do capital que desempregam internamente e levam a própria população americana ao desespero, ao protesto e à eleição do Donald Trump, que ao lado desta visão, que é uma visão favorável ao capitalismo, capital produtivo norte-americano, se opõe ao capital financeiro. E junto com isso vem uma série de defeitos terríveis de uma visão xenófoba de ódio ao estrangeiro, de ódio ao mexicano, de ódio, inclusive, à imigração brasileira, à permanência de brasileiros nos Estados Unidos. Mas ele se elegeu com o horror do povo as medidas que beneficiavam o capital financeiro e tiravam o emprego dos norte-americanos.
Senador Roberto Riquinho, agradecemos muito aqui a sua entrevista e desejamos boa participação do senhor lá na reunião em Montevidéu na próxima segunda-feira.
Eu lamento muito essa política brasileira hoje. A comissão do Mercosul, criada há muito tempo, né, iniciativa do governo do Sarney, o primeiro presidente foi o presidente da Argentina, Raul Alfonsín. Quando Alfonsín saiu, eu fui o segundo presidente da comissão mista. Não era nem o Parlasul ainda, era uma comissão mista. Mas eu vejo hoje que nós estamos erradamente na contramão desta união de países que têm fronteiras comuns e que vivem no sul da América e que precisavam dessa união para enfrentar os grandes mercados e os grandes interesses. Nós estamos na contramão de tudo o que se faz no mundo hoje.